No voleibol houve uma reorganização de alto a baixo. O trabalho de formação continua a dar frutos. Várias equipas estão presentes nas fases finais dos campeonatos nacionais. Os juniores masculinos ganharam anteontem o campeonato. E a nível do escalão principal, ganhamos a Taça de Portugal e seremos no mínimo, por muito mal que as coisas corram no próximo fim de semana, seremos no mínimo vice-campeões nacionais. Este trabalho não acontece por acaso, não cai do céu, dá muito trabalho.
E com uma desigualdade de orçamento que é muito grande em relação à equipa do Benfica, não?
Sim, é verdade. E isto é o mais importante, porque eu não vejo o desporto, nem vejo o futebol, e isto um pouco na linha do que o Bernardo, por exemplo, disse ontem aqui neste programa, e continuo a dizer hoje. Eu não vejo o futebol como um negócio, nem faço a gestão do clube como uma empresa. Agora é moda dizer que os clubes são empresas e que têm que ser geridos como tal. Eu acho que não tem nada de ser geridos como empresas. As empresas visam o lucro, os clubes não visam o lucro. E, portanto, entidades que tenham objetivos diferentes não podem ter formas de gestão iguais. Isto parece-me claro. Dir-me-ão, mas há princípios de gestão de empresas que podem ser aplicados aos clubes de futebol. De acordo, estamos de acordo. Mas também podem ser aplicados às corporações de bombeiros. Eu não vou para o meio dos bombeiros dizer que aquilo é uma empresa e que agora temos de gerir aquilo como se fosse uma empresa. Eu acho que o sucesso de tudo aquilo que nós fizemos reside naquilo que o Bernardo disse há pouco. O futebol é paixão. Eu acho que conseguimos devolver a paixão do clube a Espinho. A obra mais importante que fizemos, pelo menos é aquela de que eu tenho mais orgulho, mais do que ter regressado aos nacionais, que é de facto importante e que me orgulho bastante, ou de ter conquistado a Taça de Portugal em voleibol, ou de ter conseguido outros feitos desportivos. A obra mais importante que fizemos é termos devolvido de facto o clube aos espinhenses. O Espinho voltou a ser o grande clube da cidade e as pessoas voltaram a ter orgulho no Sporting de Espinho. O Espinho é dos sócios. Eu sou apenas um sócio e um adepto do clube que agora está investido nas funções de vice-presidente. Mas o Sporting de Espinho é dos sócios, dos adeptos, e acho que todos perceberam que o clube voltou a ser deles. Voltou a ser daqueles de que sempre... O Espinho é dos vareiros. O Espinho é as vareiras a fazer a festa no relvado no passado domingo e aos saltos ao lado de Luís Montenegro, que é deputado e é sócio e adepto incondicional do Espinho.
Todos
Espinho,
iguais.
O Espinho é
iguais.
Isso. É um clube que é de todos os espinhenses, sem distinções políticas ou sociais. O Espinho é um miúdo de 7 anos, que anda a correr nas páginas de internet e aparece nos jornais.
Com aquela bandeira, não é?
Um miúdo de 7 anos, em tronco nu, que no domingo segurou a bandeira mais pesada que eu e que sozinho tentou arrastar a equipa até à vitória. E que só deixou cair a bandeira, caiu de joelhos, quando ganhamos e marcamos o terceiro gol no último segundo. O Espinho é isso, ou seja, e acho que foi isso que voltamos a dizer à cidade. O Espinho está aqui, o Espinho é isto, era preciso fazer isto, isto foi feito, e naturalmente, quando isto é feito e quando há organização administrativa e financeira por trás, com esta paixão os resultados aparecem. O resto não preocupa nada. Se temos estádio, se não temos estádio vamos tê-lo, claro, mas isto não preocupa nada. Estou farto de ver aí grandes estádios com cadeirinhas de couro onde ninguém senta o rabo. Porque não há adeptos, não há paixão. Não foi conquistada a cidade nem o concelho. Nós conseguimos fazer isso. E isso foi claramente a obra mais importante e o aspecto mais importante deste primeiro mandato. Depois disto estar feito, o resto vai aparecer.
Convicção muito forte aqui demonstrada em direto e convicções, Carlos Manuel, para quem já conseguiu tanta coisa no futebol, o que é que lhe falta conseguir? Esta questão enquadrada no desafio de fazer esta trajetória no Sporting de Espinho. Ainda há pouco Dani Amorim sublinhava, é um facto, estamos a revelar factos, tirando o jogo do Benfica em Vila do Conde, tirando o jogo do Porto na Madeira, tirando o Sporting Belenenses e eventualmente o Vitória, não vou aqui estabelecer a comparação com o Vitória, mas nem o Boa Vista, um Boa Vista que arrasta também muita gente, conseguiu colocar o mesmo número de adeptos que o Espinho conseguiu no jogo com o Oliveira do Bairro. E estamos a falar de patamares que já não têm a ver com o futebol distrital, estamos a falar com o topo do futebol português.
Sim, também para mim foi uma vivência nova, também nunca experimentei, portanto, nos clubes por onde passei, portanto, esta massa humana...
Sente que ainda foi maior que no último jogo da época passada, não é?
Sim, isso melhor, eu no jogo da época passada não estive lá, mas isso melhor o Carlos Manuel e o Eu, o Presidente poderão dizer, mas pelo que já me transmitiram, sim, inclusive tiveram que abrir a bancada de, portanto, do uma das, do Topo Sul, para, portanto, albergar mais adeptos. Agora, pronto, realmente é impressionante, portanto, aquela massa humana, é só clubes de topo é que conseguem meter tanta gente. Para nós, técnicos, atletas, portanto, é motivante. Portanto,
como é que se sente o jogo daquela forma? Arrepia? Vocês já ficam completamente arrepiados?
O Presidente às vezes diz aqui que tem as camas na pele e em muitos momentos as camas começam a levantar. Portanto, nós... Mesmo, não tenho vergonha de dizer isto, em muitos momentos, não só naquele jogo, mas em outros jogos, senti arrepios no corpo quando, tanto quer a claque, quer o próprio, porque depois a claque também, o próprio público que está junto da claque e a apoiar-nos, envolve-se, portanto, todo junto, e há esses momentos, tanto de arrepios, e estou-me a lembrar. Um exatamente no jogo da taça em Esmoriz, no momento, pronto, que estávamos por cima do jogo e com os sócios, e a claque sentia que nós podíamos ganhar o jogo pela forma como estávamos no jogo, houve um momento que isso que também aconteceu. Infelizmente não conseguimos ganhar. Mas o Espinho é isto, portanto, o Espinho é paixão. E um jogador, ou os jogadores, quando sentem tanto esta envolvência, porque eu quero aqui também dizer que muitas das vezes não é fácil, porque o ter tanto esta massa humana também, tanto a exigência é maior, a pressão, tanto é maior.
Mas que boa pressão, não é?
Sim, sem dúvida, mas tanto em alguns momentos, tanto. Porque, tanto a personalidade de jogadores, de técnicos, por vezes há jogadores que não conseguem, tanto bloqueiam, tanto, e às vezes isso é nos jogadores poderá bloqueá-los, porque não estão, de certa forma, habituados a ter esta envolvência, portanto, isto aconteceu em vários jogos, e óbvio que no passado domingo foi pronto, foi o culminar daquilo que tínhamos vindo feito, mas realmente ultrapassou tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que tinha acontecido, tanto até este jogo.
Deixa-me tentar tramá-lo em direto. Quer muito ser Ferguson de Espinho, ou quer ser Vítor Oliveira, que não arrisca num projeto de 3, 4, 5 anos?
É muito difícil. Isso, pronto, hoje em dia isso é impossível. Portanto, não só no Espinho, mas em qualquer clube, isso é impossível.
Augusto Mata foi o último, não é? E num patamar diferente.
Sim, sim. Não, é assim, eu faço o meu trajeto, é óbvio que a partir deste momento, portanto, cada vez mais gosto de Espinho, uma vez Espinho para sempre, é mesmo este o meu sentimento, mas pronto, é óbvio que o futebol e o Espinho, e espero que rapidamente chegue, portanto, aos campeonatos profissionais, portanto, e eu nos campeonatos profissionais não me vejo a estar nos campeonatos profissionais, não porque não quisesse, não tivesse paixão, mas pronto, porque acho que eu não sou muito aventureiro, portanto, não sou uma pessoa aventureira, e portanto penso que não, aí o meu trajeto poderá ficar até aos nacionais, porque também já várias vezes experimentei esses campeonatos.
Sentimento demonstrado aqui em direto por Carlos Manuel, o homem do Leme neste momento para a história do Sporting de Espinho. Carlos Manuel, o mesmo sentimento para quem está no relvado, para quem procura fazer a diferença em tantos momentos do jogo, como é que se explica tantas remontadas, esta capacidade de nunca baixar a guarda, de acreditar sempre e e de conseguir reviravoltas, ainda para mais com um estigma que não sei se vos marcou de alguma forma. Era de novo Oliveira do Bairro, era de novo uma situação não tão difícil como na época passada, porque havia mais jornadas pela frente, mas marca de certa forma ser aquele adversário, aquela envolvência de tanta gente no estádio. Como é que se define isso em palavras?
Não, penso que foi só uma coincidência, foi mais um jogo que tivemos, era mais 3 pontos que tínhamos em disputa, mas no futebol acontece isto muitas das vezes parece que estamos a ter um déjà vu, e parecia que estávamos a ter, mas esta equipa demonstrou, não só neste jogo, como em muitos jogos nesta segunda volta, que éramos capazes de tudo, e nós quando chegámos ao intervalo nós sabíamos que íamos ganhar o jogo, mas lá está... Isso tudo é fruto de uma crença enorme, de um acreditar enorme, e lá está, também somos levados, quase somos obrigados a correr, porque as pessoas, só falta entrarem dentro de campo connosco. A pessoa olha para a bancada e diz, não, tenho que dar a vida, isto não há volta a dar.
Aí o capitão tem palavras de ordem no balneário, ou basta o olhar, muitas vezes?
Não, pronto, olha, aproveito também para agradecer as palavras que o Presidente teve para comigo. Mas penso que aqui não é questão de individualizar, penso que a direção teve muita sorte nos jogadores que encontrou, porque encontrou, para além de jogadores, encontrou atletas com grande caráter, com grandes homens, mas com H grande mesmo. Eu orgulho-me sinceramente de fazer parte do grupo onde estou inserido. Porque não é só, não, o Carlos Manuel ali é só mais uma peça. Porque eu costumo dizer que nós somos um puzzle. Muitas das peças até estão... Muitas das pessoas nunca as viu. Mas elas estão lá. E sem elas era impossível nós conseguirmos o que conseguimos.
O que é que disse Bernardo Gomes de Almeida ao Carlos Manuel na antiga sede do Espinho no momento do regresso?
Mostrou, como ele já disse, ficou feliz por eu voltar. Mas eu também voltei por, não foi porque me apeteceu, né? Eu voltei porque acreditei nas pessoas que estavam à frente, tinha o desejo de acabar a minha carreira neste clube, porque vivi coisas muito boas dentro deste clube. Eu tinha esse desejo, acreditei naquilo que me transmitiram, e o que é certo é que se fosse hoje, voltava a fazer tudo de novo, e se calhar ainda mais, né? Mais depressa.
Mas na verdade, sim. O que eu lhe disse foi, Carlos, eu sou um ganda maluco, mas pode ser mais maluco que eu ainda, e ele conseguiu acreditar nisso e assinou pelo Espinho.
Quando for lançada a próxima obra, essa obra está editada, Bruno Santos trouxe-a recentemente em sintonia de ataque, partilhando essa obra com outro amante da história, que é Carlos Silva, através do Clube de Futebol União de Lamas. O que é que o Carlos Manuel gostaria de ver escrito na próxima obra que retrate essa viagem até aos 150 anos do Espinho, até aos 125, já não vou estender até aos 200, mas quais seriam as palavras que o Carlos Manuel gostaria de ver eternizadas nessa obra?
Gostava de ver as palavras que o nosso presidente muito, muito repete, e em que eu acredito piamente. O melhor está sempre para vir. O melhor está para vir. Eu acredito que há sempre algo mais que se possa conquistar. Nunca chegamos ao nosso limite. Há sempre algo mais onde a gente pode chegar e alcançar. E penso que o Espinho está no caminho certo e com as pessoas certas para conseguir alcançar esse caminho. E em tão pouco tempo, como disse o Sr. Bruni muito bem, fez o mais importante, que foi devolver as pessoas, devolver o clube às pessoas. E penso que, não tenho dúvidas nenhumas também, que o Espinho mais cedo ou mais tarde vai estar onde merece. Onde merece está por direito mesmo.
Vocês têm claramente essa definição, Bernardo Gomes de Almeida, com um conteúdo assim o tempo passa literalmente a voar nesta entrevista. O Espinho, e essa é a grande marca, a referência à cidade, a referência ao concelho, a Anta, a Silvalde, a Paramos, a Espinho e a Quetinho, integrando agora a União de Freguesias com a Vila de Anta. Mas Espinho vai muito para além disso. Espinho é um fenómeno incrível, e ontem, naquela discussão, e há momentos em que a troca de argumentos entre Rodrigo Nunes e Luís Sá é poderosa, sentimos em Santa Maria da Feira, não sentimos tanto em Vila Nova de Gaia, porque Vila Nova de Gaia, tendo mais de 300 mil pessoas, uma população descomunicada, comunal, não tem tido um emblema de referência, nunca esteve nos campeonatos profissionais de futebol, mas em Santa Maria da Feira sentimos muito isso. Um Feirense na Liga NOS não consegue chegar a Lourosa, não consegue chegar a Santa Maria de Lamas. Em Lamas não se gosta de Lourosa, em Lourosa não se gosta do Lamas, festeja-se a descida em Lamas do Lourosa e acontece o mesmo em Lourosa em relação à União de Lamas, mas não há ninguém que não goste do Espinho. Há um sentimento de até de alguma paixão, como percebemos ontem, em sintonia de ataque. Como é que vocês procuram também potenciar isso, avançando não apenas no vosso concelho, mas facilmente para um clube que avança noutros concelhos também?
Eu acho que isto não se deve a nós, não é? Deve-se aos nossos antepassados, não se deve ao passado recente do Espinho, com certeza, aos últimos 14 anos são do Espinho, mas devem ser grandes nomes como o meu pai, como o Carlos Padrão, como o Joaquim Moreira da Costa Júnior. Acho que eles conseguiram fazer um clube simpático, que bem recebe, e com a força deles o clube ficou com a dimensão que tem hoje. Nós, como disse muitas vezes, só voltámos a abrir a porta e as portas e as janelas do clube à cidade. Só isso. Não somos mágicos, não somos mais que ninguém. Somos mortais como todos os outros. O clube é que é tão grande, só estava adormecido e foi tão maltratado que estava ligado às máquinas e alguém ia pegar na ficha para desligar. Ainda por cima, estrangeiros, e nós tirámos-lhe a mão e hoje o Espinho respira sem máquina e está com saúde para dar e vender e vai ter um futuro muito grande. Só queria acabar assim muito rápido, só dar uma referência à direção, porque o Bruno é vice-presidente para a área do futebol. Temos mais vice-presidentes que trabalham todos os dias. Dá muito trabalho gerir uma casa sem dinheiro. É muito fácil gerir uma casa com dinheiro. Uma casa sem dinheiro aprende-se a fazer muito com pouco. Então, queria dar os parabéns e agradecer e dedicar este título também a toda a direção, de todos os quadrantes, aos nossos corpos sociais, à Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal, por terem acreditado também nesta chavalada, que a chavalada que tinha 6 meses de vida ainda aqui está, cheia de vida. E queria agradecer aos meus jogadores, dos quais sou muito próximo e vivo com eles todos os dias. Só não lhes dou massagens porque o Pepito é o Maradona dos fisioterapeutas, senão também lhes dava massagens, aprendia e dava, não há problema. Também pinto paredes, também não há problema nenhum. Agradecer à equipa técnica pelo profissionalismo e pelo querer e por ter acreditado. Queria agradecer à CLAC, os norteados, do qual pertencia com muito orgulho e me sinto ainda hoje um desnorteado a 100%. Sei o que é estar daquele lado, sei o que é o difícil que é fazer deslocações, ter dinheiro para os bilhetes, para a gasolina, para umas bebidas, umas águas, umas coisas que não é fácil. Queria dedicar também aos adeptos mais velhos que na rua me cumprimentam e que falam comigo. Ao Presidente, eu acho estranho quando vou assim, ainda acho estranho quando vou caminhar. Ao Presidente, estou a falar com um senhor de 80 anos, que é sócio há 50 e tal. Sinto muito orgulho, porque se calhar o meu pai, se fosse filho, teria 81 anos, eles vêm com as histórias. Gosto muito, porque eles são os mais desconfiados, que o Espinho não quer subir, o Espinho vai subir e vai subir por aí acima e vai subir muito. Aos mais velhos que estão na tribuna e que nos apoiam bastante, o Carlos Padrão, o Manel Zé, são pessoas que nos apoiam bastante, o Dr. Pedro Nelson, são pessoas que estão muito próximas de nós e que nos dão muita força na retaguarda. Agradecer à Isaura e às Isauras de Espinho, todas que com os seus pregões nos puxam para a frente ao domingo e durante a semana toda, aos adeptos mais novos que vejo serem do Espinho agora, que é um orgulho imenso ver tanta camisola equipada. Hoje estava a falar com o Ticardes e ele dizia, epá, ao intervalo parece que temos 1000 jogadores no campo, que são os miúdos a jogarem a bola uns contra os outros.
E ser mesmo do Espinho, não é? Sim, Espinho, primeiro clube, não?
Serem do Espinho e vão ser do Espinho para sempre. E dedicar também aos meus amigos de infância, que o ano passado me levantaram da relva e que este ano se abraçavam-me a chorar, a festejar, que é muito bom. Às minhas irmãs, ao meu irmão que lá estavam e aos meus filhos. E é isso, acho que não me esqueci de ninguém, que dedico da minha parte este título à cidade inteira e aos adeptos, e faço o apelo mais uma vez, em cada adepto um novo sócio, e juntem-se a nós, porque o Espinho precisa de todos e todos os espinhenses são de Espinho e Espinho é todos espinhenses.
É uma descrição muito intensa, muito, muito forte, através de Bernardo Gomes de Almeida. Essa descrição também, Bruno Santos, enquanto vice-presidente, mas enquanto alguém que também transmite essa intensidade através daquilo que é mais importante, como ouvíamos há pouco através do Bernardo, no sentimento que ele próprio ligou ao próprio Dia da Mãe, celebrado no domingo, e é um sentimento de atravessar tantas gerações através do Espinho.
Sim, o Espinho foi sempre um clube de famílias e voltou hoje a sê-lo, depois de um interregno
que felizmente foi ultrapassado. Voltamos a ter as famílias no estádio, voltamos a ter os pais, as mães, as crianças. O Espinho é o clube dos espinhenses de todas as idades. Dos espinhenses e não só, porque, como dizíamos há pouco e bem, o clube, por força da inércia que houve de alguma forma no Conselho de Gaia e noutras regiões limítrofes, sempre soube cativar algumas franjas de adeptos e até de sócios que vão para lá do Conselho de Espinho.